meu nome é Lucas Gini e esse é o Frila Podcast, onde eu entrevisto pessoas autônomas, freelancer e empreendedoras para falar sobre como elas lidam com esse tipo de vida profissional. Se você gosta do Frila, apoie seguindo no Instagram e no Twitter, @frilapodcast, divulgue para as pessoas que podem se interessar e considere dar um apoio mensal a partir de R$5 lá no apoia.se/frilapodcast. Esse episódio foi gravado em 9 de setembro de 2020 e eu conversei com o artista Gustavo Nazareno.
Eles geralmente me passavam assim, um ovo queria que eu desenhasse o pássaro que ia sair ali. Está sendo um trabalho de entender para mim o que é produtividade. Entender que meu tempo não é... Assim, eu não tenho tanto controle do meu tempo igual eu acho que eu tenho. Eu tenho que pensar nas coisas, eu preciso estudar coisas. De certa forma, me ensinou que eu não vou agradar todo mundo, isso é uma coisa é óbvio, eu não vou agradar todo mundo mesmo, porém eu preciso estar confortável com o que eu criei.
Oi, Gustavo.
Oi, Lucas. Tudo bem?
Tudo bem, contigo?
Tudo jóia. Muito obrigado por me receber.
Nossa, eu que agradeço, cara. Tô muito feliz com essa conversa. Obrigado mesmo por ter curtido o convite e aceitado.
É, prazer.
Eu vou então começar te perguntando como que você se tornou freela.
Olha, eu acho que desde o começo, as minhas primeiras movimentações financeiras vieram através de trabalhos que foram freelancer. Desde muito pequeno, acredito que desde o comecinho de quando eu tive a ambição de profissionalmente fazer alguma coisa, eu venho de uma cidade muito pequena, eu tive muita dificuldade para arrumar emprego lá na adolescência e na minha fase de jovem adulto, assim, minha fase adulta, e até depois que eu me mudei para São Paulo, foi dessa maneira que eu consegui movimentar dinheiro. Vinha de, sei lá, de imprimir um currículo para minha prima a fazer uma logo para uma farmácia, né, na minha cidade, que foi um período bem problemático. E aqui em São Paulo, quando eu comecei minha carreira de arte, também foi dessa maneira. Então, desde sempre.
E você, como é que foi essa transição para São Paulo? Faz tempo que você se mudou? Ela veio junto com a carreira artística ou isso já estava se desenvolvendo antes?
É que assim, eu morava em Três Pontas e como eu não fui para a faculdade, eu não tive formação profissional, desde muito pequeno, arte, todas as manifestações de arte fizeram uma composição na minha vida intelectual, social. Quando eu me mudei para São Paulo, veio de um período muito complicado de depressão, né? Veio quase como uma maneira desesperada de uma tia minha poder me ajudar. Então ela me enganou, me trouxe para cá para ficar uma semana e me deixou voltar mais. Então quando eu tive que ficar no se vira. Então eu não tinha dinheiro, eu não tinha possibilidade de poder ficar aqui. Eu venho de uma família muito simples, sul de Minas Gerais, eles não poderiam me sustentar aqui. Então, foi sem nada, eu entrei num terreiro. Nesse terreiro é que calha com o começo das minhas manifestações artísticas, o porquê eu achava a arte importante, a função da arte na vida do homem, na vida social e na vida religiosa, espiritual, calhou com esse momento que eu tive em São Paulo, que foi em janeiro de 2018, bem no começo do ano. Então eu cheguei no terreiro, conheci um pai de santo que me colocou para pintar. Eu não sabia pintar, nunca tinha pego um pincel. Na hora que eu cheguei ali, eu falei que sabia, era a primeira oportunidade que apareceu na minha frente. Falei, eu sei pintar, fiquei 3 meses assim, tentando aprender sozinho, até que engatou a primeira pintura. E ele me encomendou um retrato, 7 retratos dos orixás masculinos para o terreiro. Não ia receber nada, era só os materiais. E lá foi onde eu comecei a minha carreira, eu diria assim. Profissionalmente, com o mercado de arte, veio começar um ano depois. Mas, naquele momento, era extremamente freelancer, sem nada em São Paulo, dinheiro da passagem, sei lá, R$30 para poder comer no mês, morando com a minha tia. Era dessa maneira que eu vivia. em São Paulo.
Nossa, cara, que começo. Nossa, tô chocado com a história. Feliz pela oportunidade, ao mesmo tempo complicadíssimo esse início, nossa.
Foi assim, eu acho que eu não pesava, porque eu me preparei muito para o momento que foi, aconteceu aqui em São Paulo. Eu achava que era muito correto o que eu estava fazendo. E como, apesar de ter vindo de uma família simples, eu sempre tive muito apoio da minha família para que eu fosse um artista plástico. Eles sempre acreditaram muito que esse seria meu desenvolvimento. Até quando o trato da faculdade foi que eu teria que trabalhar para pagar minha faculdade, eu não precisaria me preocupar em ajudar em casa. Sentei todo mundo e falei, olha, eu não vou para a faculdade, eu tinha uns 18 anos. Porém, eu queria que vocês me deixassem, já que eu não vou precisar ajudar em casa, que meu trabalho fosse estudos que eu possa desenvolver para aprender anatomia humana, para aprender técnica, minha técnica de desenho, para que eu pudesse aprender maneiras de poder desenvolver de maneira muito sutil, fazer arte sem referência, sem necessariamente precisar de um corpo humano na minha frente para poder criar. Eu poder criar direto da minha cabeça, assim. Então, foram, assim, eu acho que dos meus 18 até meus 23 anos, diariamente focado em estudos de desenho. Então, eu não tive vida social, não tive vida financeira, eu não tive... assim, a minha vida foi, nesse tempo todo, e até antes disso, focado em arte. Então, chegar em São Paulo, para mim, era, de certa forma, a conclusão de tudo isso. E toda a dificuldade que eu passei naquele momento, para mim, fazia muito sentido, porque eu não tinha nada mesmo. Era um momento muito gostoso da minha vida. Apesar da dificuldade não pesou tanto, os desafios pesaram mais, assim, mas de uma maneira muito leve. Então, tipo, beleza, é meu isso, eu vou batalhar.
Caraca, que incrível. Eu ia perguntar exatamente sobre essa questão artística de desde quando vinha e tal, porque você comentou que nunca tinha pintado e é que surgiu essa oportunidade no terreiro, mas eu fiquei pensando, tá, mas e anatomia? Porque é um negócio super forte no seu trabalho e não é possível desenvolver isso de um dia para o outro. Então agora fez sentido essa história de ter ficado anos estudando.
Foi. Teve um documentário que eu vi que a arte renascentista sempre foi muito forte, uma influência muito forte na minha vida. Rafael Santi, um artista renascentista, desde muito novinho, eu cheguei no nome dele, minhas pesquisas do trabalho dele, e a maneira que ele desenvolvia os trabalhos sempre foi meio boa, assim, eu queria desenvolver como ele. Então, até me deu, eu lembro que quando eu descobri o processo de desenho dele, de pintura, e deu uma crise de autoestima, porque eu falei, gente, eu não sou nada. Eu preciso estudar, preciso dar um jeito de desenvolver isso, preciso dar um jeito de desenvolver minha cabeça para que eu possa transformar todos os meus sonhos, todas as minhas visões, toda a minha espiritualidade em desenhos, em imagens, sem que eu tenha nenhum pedágio para isso. Então, esse era o meu foco de estudo por anos e anos e anos e anos e anos. Então, assim, dei muita sorte que eu tive apoio para poder fazer isso, tive estrutura familiar até aqui em São Paulo para poder me ajudar nesse desenvolvimento, foi sem prática. Então, isso.
Cara, que incrível, demais. E a questão da religiosidade, você tinha comentado até antes, quando a gente estava conversando antes de gravar, que é muito forte e essa primeira oportunidade no terreiro, você já frequentava terreiro em Minas antes de vir para cá? Isso é uma coisa que veio da sua família também?
Olha, a minha família aqui em São Paulo, meus familiares aqui são, a maioria, umbandistas. Em Minas eu fui criado numa casa católica. Porém, a questão do porquê que uma coisa me levava a outra, as primeiras manifestações de arte que vieram na minha vida, de importância de arte, foram nas imagens de Cristo. Porque eu achava, de certa forma, estranho que alguém estava rezando para uma pintura. De certa forma, aquilo conectava a pessoa com uma coisa que ela nem sabia o que era, ou sabia. Porque, na verdade, ela estava olhando para uma imagem de Cristo, que foi pintada para alguém, desenhada para alguém, estudada para alguém, em períodos que ela nem estava aqui. Então, quando eu cheguei nessa conclusão que aquilo era arte, era essa conexão do homem com o divino, que eu cheguei num terreiro, E eu tava pra ser, fui escolhido para fazer essa, ser a pessoa que ia criar essa conexão de alguém que estava lá rezando com o divino. Eu ia criar aquele intermédio. Quando eu descobri a Umbanda, não só veio como uma maneira de descobrir a minha negritude, a minha ancestralidade, ter um contato com a minha ancestralidade, ter um contato com Deus, com a minha fé, eu me senti em casa como eu nunca me senti em lugar nenhum, era num terreiro. Assim. E como meu ateliê era dentro do terreiro, eu passei um ano frequentando o terreiro todos os dias para pintar. Então, eu estava imerso em fé. Quando eu estava pintando, não era corpo mais, eu era minha fé. Era minha fé e meu talento e tudo que me tornava eu, assim, estava pintando. Então, não tinha como aquilo... Eu dizer, assim, eu me senti em casa, sabe? Era arte, era terreiro, era meus orixás, era Exu, que é meu corpo de trabalho até hoje. Então, foi encontrar comigo mesmo em casa, assim. Então, foi quando eu descobri a minha religião. Hoje em dia, minha família, lá em Minas, eles são super... são daqueles, tipo, eu penso, tô pegando, mas... para eles também foi muita novidade, então para mim também foi muita novidade, eu não conhecia muita coisa, mas eu fui descobrindo, assim. A pintura me proporcionou ter que descobrir sobre os orixás que eu tava pintando. Então, foi São Paulo para cá, assim, eu diria.
Entendi, nossa, fantástico, cara. Muito boa história. E a partir desse primeiro trabalho, que foi super longo, né, já de cara foram vários retratos e tal... Como que foi se desenvolvendo a relação de criar outras coisas e de conseguir comercializar isso também?
Eu dei muita sorte, porque, obviamente, quem frequenta o terreiro são pessoas que estão procurando... são tipos X, né? Tem gente que vai para desde ritual orixá e tem gente que está indo para procurar amor. Então, você vai ter todas essas pessoas ali. A identificação delas com... os orixás, é muito linda e profunda. E eu criava aquelas imagens que estava todo mundo na gira, que estava lá, estava vendo eu pintar, inclusive, às vezes calhava de terminar uma pintura enquanto a gira estava acontecendo, então muita gente passava lá. Eu dei muita sorte, porque o meu contexto de arte foi uma coisa que foi levada muito a sério desde o começo. Então, como meu corpo de trabalho artístico profissional aqui em São Paulo começou com banda, os meus clientes eram umbandistas. Então, eles compravam a imagem por fé. Então, sempre que eles me viam terminando uma pintura, alguém sempre passava perto e me perguntava, quanto que é? Eu não fazia ideia como precificar a arte, não fazia ideia. Nenhuma. Mas eu resolvi que eu sabia o que eu merecia, eu jogava o preço lá no alto. Então... uma hora alguém vai aceitar. era como eu fazia, porque eu sabia o que eu estava criando, a disposição que eu coloquei para criar e toda a história que eu tive para poder criar aquilo. Não era uma coisa que eu poderia só entregar para alguém. Não era só sobre dinheiro aquilo. Era uma história que tinha ali. Eu tinha um porquê que eu estava fazendo aquilo ali. Tinha fé ali no meio. Não era mais do que justo ter um preço justo por aquilo, sabe? Então, é uma dificuldade, porque, obviamente, muita gente não dá valor para... Não é prioridade de muita gente, mas... E nem muita gente pode ter uma obra de arte com valor alto. Mas era dessa maneira. Passava alguém no terreiro, perguntava comigo, pegava o número do WhatsApp, a pessoa me perguntava ou falava o que ela queria. Eu nunca dei certo com encomenda. Nunca foi uma coisa que eu acho que eu devo ter entregado uma encomenda que o cliente ficou muito satisfeito, uma propaganda horrorosa que eu tô fazendo, mas é que eles geralmente me passavam assim, um ovo e queria que eu desenhasse o pássaro que ia sair ali, eu falava, ok, vamos lá que eu posso desenhar o ovo, é isso que você tá me passando. Era um momento que eu construí a minha vida financeira aqui em São Paulo, e assim, você pergunta também sobre a evolução do trabalho, né?
Uhum.
Foi uma coisa de quando... É Umbanda. É tão grande, é tão lindo, é tão cheio de coisa. É tão... Cada dia é uma coisa nova. E é fé ao mesmo tempo. E é essa conexão também. E é uma cultura brasileira, afro-brasileira, que é, assim, é gigantesca. é gigantesca, mas assim, gigante, de uma maneira que eu não consigo nem te explicar em palavras, sabe? Ah, não sei tentando, mas em palavras fica muito difícil colocar a evolução disso, porque é gigante. Então, eu acho que eu nunca vou sentir falta do que falar e evolução disso, porque eu tenho um mundo para falar, sabe? Então, são cores, são energias, são rostos, são roupas, são movimentos, é dança, é, sabe, é alta costura, é um glamour, é uma maneira de ver a fé, é uma conexão, é uma diáspora, é muito grande. Então, a evolução disso, eu acho que ainda está acontecendo.
Nossa, fantástico. E até hoje, as pessoas que procuram são por esse motivo? Você também expõe em galeria?
O que aconteceu? Depois que eu tive essa experiência no terreiro, não terminou muito bem, porque, obviamente, eu trabalhava de graça, né? Então, eu recebia materiais, porém, o trabalho era de graça, não fazia mais sentido, porque minha vida, meu bem-estar não estava sendo priorizado ali. Então, eu falei, não posso, tenho que procurar outras maneiras de conseguir fazer dinheiro. Foi quando eu comecei gradualmente a sair daquele terreiro, para desenvolver, tentar viver a minha carreira, assim. Tentar descobrir o que era, que foi outro momento de dificuldade, porque no terreiro tinha quem passava ali, mas na minha casa, então, eu tinha alugado um apartamentinho na época, que era na frente do terreiro, quem ia ver meu trabalho? Eu não tinha seguidores no Instagram, eu não tinha movimentação de rede social, e foi um momento bem desesperador. Porém, naquela época ainda eram umbandistas que compravam meu trabalho por imagens de fé, imagens de axé. Então, as pessoas chegavam até mim, por exemplo, eu terminava, sempre foi um processo muito grande de conceber uma pintura. Quando eu terminava, eu colocava no meu Facebook ou no Instagram. Geralmente era pelo Facebook, alguma médium que ia num terreiro em comum, eu comungava ayahuasca na época. Então, vinha, falava para mim, olha, quanto que é essa pintura? E era o processo assim. Aí foi isso até entrar começar a procurar mais dificuldades, que eu pensei, eu preciso procurar um ateliê, preciso agora focar no mercado, eu preciso entrar no mercado, que era a minha vontade de levar um banda para os lugares, né? Ficava pensando, eu quero levar minhas imagens para lugares. Então, eu aluguei um ateliê, que é no 358, que era no 358, não vou falar mais, mas lá no 358 eu conheci artistas fabulosos, e cheguei lá, e foi lá onde eu fui, onde eu me joguei pros lobos, sabe? Que eu falei, vou arriscar aqui. Então, eu não tinha cliente nenhum, não tinha contato com ninguém, e lá eu comecei a tecer uma rede de contatos que não necessariamente procurei, mas foram aquelas coisas, tipo, conversar, acontecendo, e eu tive a minha primeira experiência de mercado com uma galeria grande, que foi uma experiência super traumática, mas felizmente foi onde eu tive a oportunidade de mostrar meu trabalho aqui em São Paulo, numa galeria muito bem conceituada, e acabou que eu mostrei um corpo de trabalho que vinha da minha espiritualidade, que vinha do meu axé, que vinha de tudo que eu acreditava, de tudo que eu me preparei, era tipo a tese daquilo que estava na galeria. Então, aí começou a ser a galeria fazendo intermédio entre cliente e eu. Daí já não era freelancer, até que eu saí da galeria e voltei para a vida de freelancer. Então, é freelancer, fazer essa venda independente, né? E foi assim, essa graduação. Então,
entendi. E acho que mesmo durante esse período da galeria, de ser representado por uma galeria, não deixa de ser uma carreira bastante independente, né? Porque a galeria cuida de uma etapa ali de comercialização, mas você ainda decide praticamente todo o seu corpo de trabalho, o tempo, a finalização, acredito eu, certo?
Olha, não. Pelo menos na minha experiência, o que tornou ela traumática é que não é bem assim. acontece que, assim, eu não quero, eu acho que cada artista tem sua experiência com seus representantes e etc. Porém, pelo meu assunto vir de religiosidade, minha fé, e eu lido com lidar com galerias, espaços que não estão prontos, eu não diria que nem não estão prontos, mas eu não tenho a capacidade intelectual para lidar com esses assuntos, você acaba sofrendo uma série de intolerâncias, então, e tendo experiências muito complicadas, que foi o que aconteceu comigo. De pessoas que querem mudar o seu trabalho, que querem controlar o seu trabalho, foi justamente porque houve essa tentativa de controlar o meu trabalho, de querer tirar a negritude do meu trabalho, tirar a banda do meu trabalho, que foi o motivo que eu rompi com galerias e voltei a trabalhar independente. Agora eu sou representado de novo, mas ainda não deixa de ser um trabalho. Só que dessa vez é dessa maneira que você colocou. Mas aqui no Brasil, que minha galeria era aqui no Brasil, e agora eu sou representado nos Estados Unidos. Então, entre os dois, infelizmente, estar falando sobre brasilidade aqui no Brasil para brasileiros ainda foi uma experiência bem traumática e complicada do que foi, do que está sendo como representante novo que me contratou pelo meu contexto religioso, então, pela minha referência religiosa. Então, essa foi essa, assim, tem para todo lado.
Nossa, cara, que péssimo. Nossa, desculpa até ter tocado nesse assunto, porque realmente não tem como não ter sido horrível essa experiência.
Não, é importante falar sobre isso. É importante falar sobre isso, porque obviamente, precificação é uma coisa muito complicada, muito complexa. Primeiro que você lidar com valor de alguma coisa, eu acredito, isso é uma coisa que eu vou levar para a espiritualidade, o tempo de alguém, eu acredito que eu recebia a minha prática, que é divina, e a sua é, e como de todo mundo é, o dinheiro é uma representação daquilo. A troca daquilo não é mais do que justa. Então, precificar coisas para mim nunca foi um problema, porque eu acho muito justo que eu estou colocando o que eu vim para fazer aqui, e isso foi, nem todo mundo está fazendo o que veio para fazer, obviamente, mas... eu estou falando de uma maneira assim, muito romântica, mas é o que eu preciso colocar para mim para que eu não tenha barreiras entre fazer precificações e poder mexer com isso. Quando alguém está fazendo, principalmente relacionado à arte, é um processo muito mais delicado. É muito delicado. Pensa, é para ser gostoso, mas pode ser muito delicado. Assim.
Sim, sim. Nossa, é triste que essa questão de exportar o trabalho seja... tenha um reconhecimento maior do que aqui mesmo, né?
É complicado, porque a gente fala de racismo religioso, nós falamos de intolerância religiosa, a gente fala sobre racismo, sobre racismo estrutural, e várias outras camadas que vão dentro de espaços que são extremamente elitistas, que são extremamente capitalistas, obviamente, movimentando dinheiro, né? É complicado, você chegar com brasilidade quando eles estão olhando para fora, ou estão olhando para o próprio livro. Então, isso é um pouco complicado de lidar, assim. É difícil e delicado.
Ainda você comentou que o início da sua carreira foi em 2018 e a situação política já estava absurdamente voltada para estimular esses problemas de racismo e intolerância religiosa, né? Então, foi um momento ainda por cima
Exatamente.
Mais crítico do que já era o normal, entre mil aspas.
Exatamente. Assim, fora que, por exemplo, eu acho que falado sobre isso, porém espaços que têm o poder para poder movimentar coisas que vão contra isso não ajudam em nada. Então, temos espaços maravilhosos que estão fazendo trabalhos para poder movimentar arte negra, para poder movimentar trabalhos de artistas independentes negros, mas, olha, ainda é uma coisa muito complexa, delicada de lidar, muito complexa e difícil de lidar, sabe? Os abusos que tem dentro disso, as maneiras abusivas que isso é lidado, sabe? É muito, muito complicado e complexo, assim. Acaba que, né, a situação política, mais uma vez, não ajuda em nada, mas é extremamente complexo, assim, muito mesmo.
Não deixa de ser uma forma fortíssima de resistência à sua carreira, né?
É, eu diria que sim, porque eu sou apaixonado demais por Umbanda, eu sou apaixonado demais pelo meu trabalho, e assim, pelo meu corpo de trabalho, por tudo que me mantém aqui, e pela história que eu tenho, pela fé que eu tenho, assim, é muito movida por amor e honestidade, assim, é um amor muito honesto que eu tenho pelo que eu faço, pela minha arte, pelo meu trabalho, então é isso que me mantém, sabe, o amor que eu tenho por tudo isso primeiramente, mas também porque tem muita coisa que precisa ser falada, e tem pessoas boas que estão me dando voz, então eu vou gritar, assim, tem que gritar.
Sim, nossa, foda. Mudando um pouco de assunto, Gustavo, como que você lida com a rotina dessa produção hoje, assim, até sabendo de questões do contato com o fuso horário, com o seu representante, como que é a sua rotina para manter essa produção?
Eu acredito que há um tempo atrás eu produzo muito. Eu venho para o meu ateliê geralmente às 6 da manhã e eu saio daqui umas 7 da noite. Então, durante esse período, inteiro de produção. Eu tive um período que foi muito, de maneira quase abusiva comigo mesmo, a maneira que eu lidei com esses processos, de querer fazer coisa toda hora. E acabou que teve um dia que eu adoeci. E me atacou uma enxaqueca horrorosa por conta de uma alergia que eu tive a uma tinta óleo que eu estava usando para finalizar uma pintura de madrugada. Cheguei em casa passando mal, passei mal o outro dia. E a minha dinâmica com o trabalho mudou muito, muito mesmo. Então, a preparação para trabalhar, a maneira que eu tenho que trabalhar, minha saúde mental, minha saúde física, não avançar processo nenhum. Sabe? Então, tem me ajudado, tem me produzido quase na mesma medida, porém uma saúde mental mais organizada, assim, com a rotina mais organizada. Então, eu chego aqui na ateliê às 7, tomo café, converso com meus colegas que estão aqui, faço o almoço, volto a trabalhar, tenho minhas reuniões, vou para casa em horário comercial. Assim. Então, minha rotina funciona dessa maneira. E agora eu estou trabalhando numa nova exposição, então, assim, tem aquela coisa de dar aquela ansiedade, né, de querer ver o trabalho pronto, mas não, tô pegando tempo para pegar, fazer uma coisa de cada vez, me organizar para isso, já que eu quero entregar coisas de sucesso, eu preciso ter tempo de sucesso para fazer isso, então eu tô trabalhando dessa maneira, com calma, fazendo uma coisa por vez, passando assim.
Entendi, essa questão de encontrar o ponto de equilíbrio é complicada, né? De não se forçar demais também, ainda mais gostando tanto do que faz. É estranho achar esse ponto de ser saudável e produtivo.
O que acontece é que eu tô num trabalho ainda, na verdade, para isso. Porque eu tenho mudado meu conceito de produtividade. Às vezes eu tenho conversas que são extremamente produtivas, ou até mais produtivas do que, obviamente, a frustração que eu fico sentado por não estar conseguindo fazer nada. Então, eu adaptar coisas de produção, tempo de produção, colocar isso, contabilizar isso como produtividade, tem me ajudado bastante. Então, isso vai desde um papo que eu vou bater com alguém aqui no ateliê, a tomar um café com alguém, a uma reunião muito produtiva. Isso tão importante quanto, ou num nível muito parecido a estar produzindo o que na minha cabeça é por praxe, assim, entendido como produção, sabe? Então, está sendo um trabalho de entender para mim o que é produtividade. Entender que meu tempo não é, assim, eu não tenho tanto controle do meu tempo igual eu acho que eu tenho. Eu tenho que pensar nas coisas, eu preciso estudar coisas. Eu não posso, eu tô falando de uma religiosidade afro-brasileira que, assim, tem toda uma história, tem toda uma cultura, tem toda uma, tem roupas, tem cores, tem tudo isso, e tudo precisa ser estudado, tudo precisa ser muito bem entendido, tudo precisa ser muito bem respeitado, tem uma história, tem um fundamento. Então, entender o que é produtividade dentro do os caminhos da produtividade e a produtividade como um pacote de trabalho da rotina. Tem sido esse meu trabalho ultimamente.
Sim, faz todo sentido, cara. É um trabalho que nunca acaba, na verdade, né? E como que é a questão financeira também? Porque você foi desenvolvendo esse trabalho e teve um representante antes, depois ficou sozinho, agora tem de novo. Como que tem sido a construção da questão financeira, assim? Você consegue ter uma reserva, até porque o próprio desenvolvimento do trabalho tem uma demanda grande de material, né? De gasto para tela, tinta e tudo mais.
Eu estou começando a me preocupar com a reserva financeira, mas não era uma possibilidade até. Ainda é um pouco difícil falar sobre reserva financeira, porque eu vivo do que eu ganho, assim, literalmente, o que eu ganho é exatamente o que eu vivo. Então, pelo menos agora no começo, eu estou tentando. No começo, obviamente, eu não conseguia, agora. É que eu estou começando a pensar em guardar mesmo. Mas é igual que você falou, os materiais são bem caros. É uma carreira que, assim, tem um mês que você vende, tem um mês que você não vende. Então, a minha reserva sempre é para, por exemplo, mês que vem talvez eu possa não vender, eu preciso ter lá. Então, é assim que fica, meio que pisando nos ovos, assim, ainda. Mas, é ter esse malabarismo financeiro, assim, que é uma coisa que eu fiz bem no começo. Eu acho que é uma habilidade que eu peguei. Mas agora, um dos meus grandes focos para 2021 é começar a pensar em investimento, em aprender a me preocupar com a minha aposentadoria, entre aspas, né? Porque, né, não vai rolar, obviamente, por outros meios.
Sim, complicado. E você, ao longo de toda a conversa que você foi contando, assim, pareceu que muitas das coisas, e acho que isso tem a ver com a religiosidade também, você teve uma certa calma em entender o tempo das coisas, para estudar e planejar ou não planejar, mas estar tá aberto para oportunidades. E você tem hoje planos de carreira mais para frente, seja de curto prazo ou de longo mesmo?
Olha, o ano que vem eu tenho uma exposição em Chicago, que eu não sei bem como que vai acontecer, né, visto a pandemia. Eu estou sendo representado agora por um historiador de arte, curador, Danny Dunsan, que é um sonho trabalhar com ele, porque ele, para mim, o que ele faz, o que ele fala, e a maneira que ele lida com arte, a maneira que ele trabalha com arte é extremamente inspiradora para mim. E eu comecei a trabalhar com ele esse ano. Então, é isso. Eu estou com os projetos, que é a exposição. Eu sou muito focado numa coisa só. Então, numa coisa só, mas, então, eu sempre, por exemplo, se eu tenho alguma coisa grande para ano que vem, eu sei que eu vou precisar de tempo, eu nego tudo. Tá vindo agora. Então, por exemplo, faz tal coisa para mim, não posso. Então, eu vou com calma, assim. Essa calma para perceber quando é uma coisa que eu sei que, por exemplo, pode. É que tem. Eu estou trabalhando com divindades, né? Eu não posso ficar usando elas para qualquer coisa. Tem que ter muito fundamento para poder trabalhar com isso. Então, saber os lugares que eu estou pisando. É isso que eu estou. E esse projeto da exposição, que é o ano que vem em Chicago. Ainda não tenho muitos detalhes dela, mas vai acontecer. Então, se a tela tem grandes. Toda a expectativa para os estudos que eu estou fazendo agora em prática.
Demais. E aí, eu pensei nessa pergunta agora, talvez eu devesse ter feito antes, mas você comentou que a primeira demanda lá no terreiro foi para pintura e que você não tinha experiência em pintura, mas isso acabou sendo uma marca do seu trabalho, assim, até hoje é o seu principal meio e você acabou se apaixonando por isso mesmo?
Olha, é engraçado porque o meu corpo de trabalho, que até hoje me sustenta financeiramente, é Bará. Bará é uma série, uma instalação que eu fiz começou com 100 desenhos, mas hoje em dia eu acho que já tenho 250 aqui comigo, que são sobre o Orixá Exu. Então, essa instalação foi feita em carvão, veio de uma intuição no terreiro, que apareceu para mim essas imagens. Eu comecei uma, depois veio outra, depois foi montado para mim, foi enviado para mim que eu faria 100. E 100 foi o que me lançou para muita coisa. Então, Bará é o que. E é uma série em carvão. Eu desenho com o dedo em carvão, que eu acho que são as silhuetas preto e branco, que Não sei se você chegou a ver no meu Instagram. Mas são as silhuetas preto e branco, que são pó de carvão e dedo. Então, que são desenhos, né? Assim, acho que são classificados como desenho. Mas, assim, pintura é uma coisa que eu estou tentando agora me readaptar, porque eu estou descobrindo óleo de novo. Cada dia é uma descoberta diferente. É bem complexo tintar óleo. Então, pintura não é necessariamente... O carvão é minha marca. Acabou que ficou minha marca, mas eu comecei com pintura e agora estou voltando para pintura de novo. É carvão tudo. Então, os dois ali no meio.
Entendi. Nossa, bem interessante. É, eu não tinha... Eu vi as imagens, mas eu não tinha percebido que era carvão, na verdade.
É, são carvões. Todos eles. Aí, quando é preto e branco, é carvão. Geralmente.
Demais, nossa. Muito lindo o trabalho, por sinal. E aí, tem alguma história que foi marcante, assim? Você já contou várias, na verdade, mas tem alguma outra história que foi importante para sua carreira ao longo desse trajeto?
Olha, eu vou tentar falar de histórias que aconteceram, assim. Eu acho interessante falar da minha época de designer gráfico, em três pontos, assim, um breve período que eu flertei com design gráfico. Bati com um trabalho do Armin Hoffman, eu acho que eu tinha uns 14 anos. Tem um livro dele que chama The Graphic Design Manual, uma coisa assim. Só achei em umas pesquisas e assim. Aquele trabalho mudou minha vida em todos os aspectos. Daí eu comecei a estudar design gráfico, Bauhaus, a estética suíça das fontes e etc. Aí comecei a baixar tudo que era fonte que tinha. E eu comecei a fazer design gráfico, porém, eu estou falando de um design gráfico, de uma estética que, em três pontos, que é uma cidade pequena, assim, acho que tem uma linguagem comercial que não é nem melhor nem pior, mas tem uma linguagem comercial que está rolando lá, e eu cheguei com uma que não era necessariamente o que estava rolando. E eu peguei um trabalho de fazer uma logo. Eu cheguei pra cliente e ela falou pra mim que tava doida pra ver pronta. Já era tipo uma coisa que eu fiquei trabalhando, sei lá, uma vida inteira. Aí eu cheguei pra ela com a minha estética suíça e ela falou, eu tô doida pra ver isso pronto. Mas tá pronto. Esse é o resultado que eu tenho. Não sei se é uma história necessariamente que marcou minha vida, mas é uma coisa que eu lembro até hoje relacionada à Frila, assim. Talvez o que eu mais me lembro. História meio idiota. Mas fica sempre na minha cabeça, assim, lembrando sobre agradar pessoas com o meu trabalho. Mas, fora isso, eu sou muito grato porque agora eu estou começando, assim, eu já não estou tão novo, estou com 26 anos, mas cada dia vai acontecendo uma coisa nova, sabe? É uma oportunidade nova. O Dani sempre chega comigo com coisas novas que estão acontecendo, de pessoas que vão descobrir o trabalho. Eu tenho, em breve, assim, fora da exposição, tenho um trabalho relacionado à moda, que é uma coisa que eu estou muito feliz, e que vai sair, eu acho que vai ser bem incrível. E são essas experiências, assim, do dia a dia, de cada dia uma coisa, sabe? Vai mudando uma coisinha diferente. Então, é mais essas historinhas idiotas e... Tem algumas coisas que vão acontecendo, e espiritualidade, que obviamente é uma coisa que, assim, todo dia é uma descoberta nova, um momento novo, coisas novas. Não sei se eu respondi muito bem a sua pergunta.
Super, super respondeu, porque, na verdade, não tem nada de idiota, essas histórias dizem muito, na real, né? Essa coisa de agradar os outros e agradar cliente, fazer o que esperam, que até você comentou também, que as encomendas de algumas pinturas lá no começo, a pessoa mostrava um ovo e queria o pássaro. Essas coisas dizem muito sobre a relação, né, de prestação de serviço, assim, que nem é muito o seu foco hoje, mas é engraçado ver que são representativas mesmo as histórias.
Porque, de certa forma, me ensinou que eu não vou agradar todo mundo. Isso é uma coisa, é óbvio. Eu não vou agradar todo mundo mesmo. Porém, eu preciso estar confortável com o que eu criei, e se houve uma troca financeira, dependendo do que eu prometi para a pessoa, eu preciso tomar cuidado com isso. Eu acho que na época a decepção que vinha é que a pessoa apresentava para mim, por exemplo, olha, eu fui numa gira ontem e eu vi essa imagem na minha cabeça e eu queria que você fizesse ela para mim. eu falava, tá bom, como que ela é? É assim, assim, assado. Aí eu fazia assim, assim, assado. Ah, mas não é essa que eu vi. Eu falei, olha, eu não consigo colocar um projetor mental aqui pra ver o que você tá pensando. Tem que tá isso. Desculpa. Então, encomenda nunca foi uma coisa que funcionou pra mim. É, era sempre muito complicado, porque eu uso muita sombra. Meus estudos têm sombra, assim, muita sombra. E é sempre, você vai clarear essa imagem? Eu falo, não, tá desse jeito. É geralmente o que eu tenho. É, daí eu nunca esqueço os roxinhos, assim, de alguns que ficavam, vou ter que conviver com essa pintura para aprender a gostar dela. Fala, ela lá. Tá lá que tem tempo ainda.
Ai, meu Deus. Engraçado. E aí eu queria te pedir também, Gustavo, alguma indicação de algum conteúdo, pode ser um livro, uma atividade, uma série, um filme, alguma coisa que você consome, que você acha legal recomendar para quem estiver ouvindo?
Olha, eu separei aqui, eu vi um documentário quando eu não lembro exatamente o ano, mas teve uma questão, um documentário, uma série da BBC, que chama What Artists Do All Day, os artistas fazem o dia todo. E essa série, quando eu vi um episódio que tinha Tracy Emin, que é uma artista britânica, assim, mudou a minha cabeça, assim, profissionalmente, que eu queria ser um artista plástico, porque lá mostra, é uma artista de sucesso, porém, com problemas com o computador, problemas com não sei o quê, e lida com o drama diário dela, e assim, a parcela dela pintando, a parcela dela lidando com coisas, etc. Tira um pouco a romantização do trabalho, põe um pouco do estresse do que é ter o trabalho, mas isso falando de alguém de muito sucesso, né? Mas mesmo assim, é uma série que tem vários episódios, assim, eu acho que dá pra encontrar no YouTube, e isso valeu muito a pena ver isso aqui, muito, muito a pena. Até hoje.
Nossa, que demais. Eu não conheço a série, eu fiquei interessado em assistir também.
Olha, é bem legal porque não mostram artistas plásticos só. Aliás, todos são artistas, mas são de mídias diferentes, trabalho diferente, lugar diferente. É muito interessante você ver a dinâmica de todos eles trabalhando assim. A diferença de carreira para carreira, de carreira para carreira, sabe? Porque eu acho que para qualquer profissão freelancer, infelizmente, tem maneiras que nós podemos nos inspirar nos outros. Isso é uma coisa que talvez esteja generalizando, mas me ajude, pode me corrigir em qualquer momento. Mas você está no jogo, você começa a ver que a sua história é completamente diferente de todas as outras que você achou que seria igual, sabe? Então, cada um tem uma experiência diferente dentro. Cada um come salva alguém, assim. Então, é interessante ver agora que eu estou vivendo uma parte da minha carreira que assim, eu estou chegando em lugares que eu sonhei em chegar e de ver como que esses artistas lidam com a deles, ver que, tipo assim, às vezes eu estou quase com meus problemas, assim, eu fico, já vi isso em algum lugar. Reunião com a contadora a tal hora. Putz, já vi isso, já sei que é parte do rolê.
Eu super concordo, eu acho que essa questão das semelhanças e diferenças é muito clara, assim, quando você ouve a experiência de outras pessoas. E até por isso, eu consigo, em todas as entrevistas, manter basicamente as mesmas perguntas e o resultado é sempre absolutamente diferente, sabe?
É que é muito complexo, porque são personalidades diferentes, linguagens diferentes, histórias diferentes, questões de privilégios diferentes, lugares diferentes. Muita gente começou numa escadinha diferente, sabe? Então, não tem como histórias assim serem iguais, mas é muito gostoso você saber que, às vezes, alguém está passando pela dificuldade que você está passando, e que está tudo bem, que isso é parte. Dá um conforto, de certa forma, assim, você saber que você não está sozinho nessa. É importante, esses documentários vieram para mim nessa importância, tipo, a maneira, na verdade, mais assim, da maneira que eu vejo arte, eu não estou sozinho nisso. Eu não sou o único artista que vê arte dessa maneira, como uma forma espiritual de conexão de homem-deus, homem-deus, Deus sendo assim, o X, sabe? Mas essa conexão, eu chamo de Olorum, conexão com Orum, é isso, sabe? Cada um uma história, cada um um barquinho.
Demais, demais, muito legal. E aí, por último, eu queria te perguntar se você pudesse dar uma ou algumas dicas para você mesmo no passado, quais dicas seriam?
O que eu falo? Toma café da manhã. Toma café da manhã reforçado. Acho que... eu não sei, porque... O que eu falaria para mim quando... Eu acho que eu pediria para o Gustavo de lá me dar uma dica de para agora. Assim... Porque
nossa.
Ele era tão aventureiro, tão sem medo, sabe? Tipo, e eu agora fico um pouco mais cautela com as coisas. Eu não sei se é alguma coisa da idade ou alguma coisa de tudo, mas eu gostaria de ter aquele espírito de começar as coisas, sabe? É uma coisa que eu sei que, assim, por mais que eu tenha experiências novas, é uma coisa que eu nunca... Talvez eu venha passar, mas em um momento totalmente diferente da minha vida, que é... Tá numa cidade nova, tendo que fazer o que você ama para viver e não ter medo de nada e saber que vai dar tudo certo. Saber que, tipo assim, meu, assim, de situações tipo de passar fome, sabe? Eu falava, eu compro um carvão, comprava um lápis de carvão ao invés do meu almoço, porque eu sei que isso vai me alimentar daqui uns anos. Então era essa coragem de sabe, meter o louco e fazer algumas coisas. Eu fico pensando, putz, eu preciso dele me ajudando agora. O Gustavo vindo passado tem que me ajudar aqui. Mas se eu pudesse falar para o Gustavo de 3 pontos, eu falaria, calma, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo, fica tranquilo. Tá, teus estudos não estão sendo jogados no lixo, você não é uma pessoa, você não é um vagabundo, você tá indo bem. Acho que faria isso.
Demais a resposta, cara. Nunca ninguém tinha falado que talvez a versão do passado tivesse dicas para a versão presente. Muito foda pensar nisso.
É que uma das grandes coisas que eu gosto sobre mim e gosto sobre as pessoas é a nossa capacidade de mudar. Só que às vezes eu acredito que não é medo. Eu não me sinto com mais medo do que antes. É que você começa a criar cautela com algumas coisas. Isso é uma forma de proteção. Não tem como eu acho que dificilmente eu me submeteria a uma situação de mudar para uma cidade sem dinheiro e ter que descobrir outras coisas, ter que descobrir coisas. Esse foi o momento que aquela situação me fez vivenciar isso. Agora, talvez, eu teria muita cautela para tomar uma decisão dessa. Ou eu estou tão apaixonado por São Paulo que eu não penso em sair daqui com tanta facilidade. Então, eu acho que, se eu fizer isso, eu acho que, provavelmente, o ano que vem, eu venho ter experiência em outro país, obviamente eu vou ter que ir para Chicago, eu acho que seria assim, uma coisa de outro momento, sabe? Não seria necessariamente essa questão pessoal. Assim. Então, falaria comigo lá do passado, falaria, me ajuda aí. Dá uma dica aí de como que ter coragem para as coisas. Porque eu era bem corajoso. Eu sou ainda, mas... Na época, particularmente, tinha uma coragem rolando ali, que era bem incrível.
Nossa, demais, Gustavo. Cara, muito obrigado pela conversa, muito aprendizado te ouvindo aqui. Valeu por ter aceitado o convite, parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado, eu que agradeço. Olha, o que você está fazendo é muito importante. O que você está fazendo é muito importante, Lucas. Eu fico muito feliz de saber que, tipo, tem uma geração vindo que vai ter um conteúdo desse para poder... Obrigado, por favor. Muito obrigado.
Nossa, demais. Obrigado. Valeu mesmo pelo apoio. A gente se fala então, Gustavo. Parabéns pelo trabalho de novo e um abraço.
Muito obrigado. Um abraço.
Você ouviu uma edição fonohouse.com.